Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6:04, 6:04, bom dia, tá tudo pronto, já tamo no ar, a metralhadora da informação começando aqui pela sua Gabriela FM, num oferecimento todo especial da Empresta Crédito SAF e NP Materiais para Construção. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você que tá chegando em casa agora, depois de uma madrugada de trabalho, a hora do descanso, pra você que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona, 102,9, nosso muito bom dia pra você, meu amigo da zona rural, pra você do campo, né, pra você que tá aí na labuta do dia a dia, pra você que já tirou leitinho, rapaz, tem galo hoje ou não tem? Quem conta tudo é ele, vamos dar um bom dia do repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos! Chegando para dar bom dia para todo mundo, tá todo mundo ligado a partir de agora. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga! Bom dia para todo mundo ligado. Aumenta um ponto no volume do rádio, porque a partir de agora, ó, a metralhadora da informação está chegando até as 8 da manhã de hoje. Vamos mandar ver! É só aumentar o ponto aí, porque a partir de agora, ó, você vai ser o ouvinte mais bem informado do rádio do sul da Bahia, porque você vai estar ouvindo a partir de agora um programa diferente, e diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, com Tropa de Elite, com Robertinho Scarpita, até as 8 da manhã.
É verdade, seu Marinho Santos. E Léo hoje trouxe o galo, rapaz. Eu trouxe o galo hoje na mochila. Léo Manutenções, rapaz. Esse galo do Tropa de Elite... Foi só um não, vários galos hoje, viu, rapaz? Hoje é sexta-feira, dia 26 de março do ano de 2021. A gente está começando mais um programa Tropa de Elite, né, com muita informação. A notícia chegando, né, aqui primeiro na Gabriela FM, e uma forma diferente, como o Marinho Santos coloca todos os dias, né? Não tem programa igual ao nosso, não, viu? Diz aí, o nome é...
Tropa de Elite.
Aqui o galo canta, aqui tem notícia, aqui tem cobrança, aqui tem prestação de serviço, utilidade pública, aqui tem toda a região interligada. Daqui a pouquinho mesmo a gente vai estar trazendo nossos correspondentes. O Manuel Messias vem de Itabuna, trazendo as informações. O Paulo José, da região de Camacan, trazendo informações de Eunápolis, Porto Seguro, Arataca, Jussari, né, dando um giro legal. O Matheus Santos, de Uruçuca, Quaraci, Itajuípe, Maraú, Ax Maciel, trazendo as informações de Itacaré e região. E, é claro, você ajuda a fazer o programa. Você participa do Tropa de Elite. Você, meu amigo, você, minha amiga, tem voz e vez aqui com a gente. 3675-2000, sua participação ao vivo daqui a pouquinho. A gente libera já o telefone. O telefone aqui, da hora que a gente chega até a hora que a gente vai embora, o telefone não para de tocar. E no nosso WhatsApp, 739-8829-1029, interatividade total aqui com a gente. Você pede seu alô, você pede aí a sua denúncia, faz a sua reclamação. Enfim, o povo tem voz e vez aqui no programa.
É, o povo tem voz e vez, e o galo, já escolhi o nome dele, viu? É o Galope.
É Galope? É
Galope.
Galope.
Alô, Galope!
Galope, então,
Galope, acorda o prefeito!
Ai, o Galope, então, é o nome do galo do Tropa, né?
Galope.
Galope, pronto. Viu, Léo? Você só traz o Galope agora, Léo. Fica trazendo, todo dia ele quer trazer um galo diferente aqui.
O Galope é a invenção do repórter fotográfico Mário Queiroz.
Então, beleza. Já foi dado o nome do galo do Tropa de Elite. Galope acordando todo o sul e extremo sul da Bahia. Vamos a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaque do nosso programa, né? As manchetes a partir de agora do Tropa de Elite. A previsão do tempo, sexta-feira, parcialmente nublado, termômetros marcando 22 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Teremos uma sexta-feira de sol, né? Nós temos aí apenas 7% de probabilidade de chuva, seu Marinho Santos. Então isso indica, né, que teremos sol. Essa serração que tá aí, você já sabe, né, que indica o quê?
É sol. Neblina. Você não vê nem a casa de javali, porque a neblina...
Ó, tomou conta.
Tomou conta. E Ana, você nem vê.
É verdade. Vamos às manchetes a partir de agora, então.
Elemento beneficiado no induto não retornou para o conjunto penal de Itabuna. Léo Papel, abordado, preso, armado por PM da Companhia 70, onde foi? No condomínio Morada do Porto. É, minha casa, minha vida, seu Scarpita.
Governo do Estado da Bahia cadastra guias de turismo.
E piloto de avião de Ilhéus morreu em Roraima após acidente. Soldado PM Tílio Farias de Resende.
Olha, a seleção simplificada para professor do município tem resultado divulgado e prazo para candidatos recorrerem.
68, Companhia Independente da Polícia Militar realizou prisão por tráfico de drogas, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Vamos estar atualizando os números da Covid-19, mais de 750 mil pessoas já se recuperaram da Covid aqui no nosso estado da Bahia. Você vai saber também quantas pessoas já foram vacinadas até ontem aqui em Ilhéus. O drive-thru segue hoje, né, na Avenida Soares Lopes, inclusive a fila já se formando nesse exato momento. Tem drive tour também na Praça São João Batista, no bairro do Pontal. Vamos estar dando um giro também na região, saber como é que anda essa onda da vacinação, Marinho Santos. Tudo isso aqui no programa, viu? Tem mais ainda?
Trabalhadores da aviação São Miguel estão proibidos de impedir saída dos ônibus. Só quebra do lado do mais fraco.
Olha, depois da entrevista de ontem aqui no programa, ontem a gente abordou esse assunto com o Vitor, né? E o governo se sensibilizou, viu? O prefeito aí autorizou o funcionamento parcial das academias de musculação em Ilhéus. Detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Essas e outras, então, a partir de agora, né?
Ainda tem que o antigo CESP, que fica ali na Avenida Canavieiras, em Ilhéus, acumula lixo hospitalar por falta de coleta. Sacos de lixos altamente contagiosos descartados sob o risco de contaminação.
É, rapaz, Secretaria Municipal de Saúde, tem que ter uma... É difícil, viu? É difícil. É a gasolina que falta pro outro carro fumacê, é a coleta do lixo hospitalar, é o atraso do pagamento de salários. Eu acho que o Geraldo realmente está com os dias contados.
O Wi-Fi
dos postos.
Que não funciona.
Os postos de saúde sem internet para marcar. Já deu, viu? Já deu. Essas e outras a partir de agora. Vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite já começou.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:11 na Bahia, 6:11. Nosso comentário de hoje, amigo ouvinte, o alerta: a fila não só cresce para se vacinar, a fila cresce e assusta também na busca de uma vaga em unidades de terapia intensiva. Não só em Ilhéus, não só em Itabuna, não só na nossa região, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. O colapso é claro. O número de pessoas que já morreram na fila, pessoas que nem sequer conseguiram chegar à unidade de terapia intensiva. O número é assustador. O governo federal, nos últimos dias, mudou, virou a página. Talvez seja até tardio, mas nunca é tarde para a gente começar a fazer diferente. Então, é preocupante, porque a gente sabe que essa variante da Covid-19, ela é muito mais forte, ela vem muito mais letal, não só idosos, mas a gente tem visto aí pessoas jovens, inclusive adolescentes, né? Que estão ocupando leitos, demorando mais tempo em unidade para se recuperar. Você chega a uma unidade de terapia intensiva, só tem duas opções. Ou você se recupera dentro do prazo, ou vai a óbito. E nós estamos vendo pessoas que não estão conseguindo chegar. Não estão conseguindo chegar até a unidade de terapia intensiva. É preocupante em estados brasileiros, na região sudeste, Minas Gerais no colapso. São Paulo, governador desde ontem à noite, em sua rede social, João Dória publicou um vídeo e a expectativa daqui a pouco, às 8 horas, deverá fazer um anúncio. Surge uma esperança também da vacina 100% brasileira, a Butanavac, produzida pelo Butantan. A expectativa é essa. Os profissionais de imprensa do eixo Rio-São Paulo, os amigos da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, desde ontem à noite têm comentado isso. A expectativa, mesmo com a vacinação que está acontecendo, avançando, nós aqui em Ilhéus já estamos hoje com idosos 66 anos, ontem foi 68, hoje já diminuiu 66, mas a gente precisa ter a vacinação em massa. A gente precisa chegar a 20, 30, 40, 50, 100% da população vacinada. É preocupante? O colapso da saúde é uma realidade, que a gente temia. Mesmo com as medidas e restrições, a gente tem visto pessoas realizando festinhas, baladas, reunindo pessoas, fazendo aglomerações. E o vírus circula. O vírus circulando, as pessoas se contaminam. São 6 horas 15 minutos na Bahia, 6 e 15. Esse é o nosso comentário de hoje. O dilema e o sofrimento das filas para uma vaga em unidade de terapia intensiva.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 16 minutos, você falando, 6:16, você falando e eu aqui imaginando, pensando no nosso amigo Thales Lavigne, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, com a esposa Nina e com o filho Tarcísio, que está indo a sargento do Exército Brasileiro lá em Santa Catarina. E o Thales Lavigne deixou Ilhéus, foi levar o filho com a esposa e dormiu lá em Joinville, Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina, que está um festival de Covid-19, e eu no WhatsApp falei com o Thales agora há pouco, disse, olha, toma cuidado, cuidado triplicado. Preocupado aí com o nosso amigo Thales Lavigne, mas graças a Deus, com fé em Deus, vai dar tudo bem. Olha, a vítima, a mulher atacou o próprio marido, jogou água fervente, água quente na vítima. Ele, identificado, prenome Erosvaldo. Erosvaldo, vítima, ficou com parte do corpo queimado durante um desentendimento na própria residência no bairro Teotônio Vilela. O Erosvaldo trabalha como gari na empresa CTA e o caso foi registrado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Erosvaldo foi socorrido, encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde recebeu os primeiros atendimentos, porém, Erosvaldo precisa ser transferido para o Hospital de Referência de Queimados, em Salvador. Após o crime, a mulher, ela disse que se arrependeu de ter feito, de ter jogado, meteu fogo no marido. Ela pediu desculpas ao esposo, dizendo que o ama muito, Que amor desgraçado.
É lamentável, Maurício. Amor... Eu vi as fotos realmente.
Queimou muito.
Muito, né? É, queimaduras de
ela
primeiro
ama
grau,
ele?
Segundo grau.
Ama Erosvaldo?
Não, quem ama não faz isso não, rapaz. De jeito nenhum, viu? E melhoras aí pro Erosvaldo, que possa conseguir essa vaga em Salvador. Né, que é o hospital referência, nós temos lá em Salvador um hospital referência em queimados. A Rita está na linha 1 do Tropa de Elite, vai ser a primeira participação de hoje. Chama a Rita, seu Marinho Santos.
Alô, alô, Rita! Bom dia, Rita!
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Rita. Ligou pra gente por quê?
A indignação hoje, Marinho Santos, é com o hospital Costa do Cacau.
O que é que está acontecendo, Rita?
Meu irmão, ele faleceu ontem, 9h43 da manhã. Eu liguei o dia todo para o hospital, até 7h da noite eu ligando, e ninguém me disse nada. Quando mudou o plantão, 8h da noite, eu consegui falar com a assistente social, e aí foi onde ela me disse, você não está sabendo o que está acontecendo? Eu falei, não, porque ninguém me avisou. Era 9h da noite quando eu soube que meu irmão tinha falecido.
Morreu 9 da manhã, você foi ficou sabendo só 9 da noite.
9 da noite. É um descaso isso, é uma falta de respeito.
Lamentável, Rita.
Seu irmão foi vítima da Covid-19?
Não, meu irmão foi aquele caso que eu falei com vocês, que eu mandei mensagem a semana passada, que ele tomou chumbinho. Entendeu? Foi desse caso.
Na região norte, COVID, né? Não. Lá na região norte, não é isso?
Foi.
É, isso. Lamentável, Rita.
Viu? Então, porque eles têm um pouco mais de respeito com a família, entendeu? Que tá cá fora. Porque ele não era um paciente abandonado, não. A gente sempre tava tendo contato, sempre tava ligando. E ele estava com contato da gente. Por que que ele não informou logo cedo? Aí a gente ontem arriscando a vida à noite, e nós chegamos em casa, era quase meia-noite.
Demorou
fazer todo
muito.
O procedimento.
Liberou o corpo aí para ser sepultado
não,
hoje?
Não, liberou não ainda. Liberou ainda. Eu vou agora de manhã levar a papelada pro DPT ainda, pro DPT liberar o corpo.
Meu Deus do céu, sofrimento dobrado, né?
Além o DPT perder... disse que ontem também não tinha mais atendimento o horário que a gente chegamos lá, e eles também estavam fazendo um levantamento lá em Barra Grande.
Ele já estava internado.
Já estava internado hoje.
E morreu no hospital. Por que o DPT, Scarpita?
Tem que passar.
Porque,
né, tomou,
porque foi tentativa de homicídio, suicídio, né?
É suicídio.
Aí eles falaram que tem que levar pro DPT primeiro.
Lamentável.
Esse nosso amigo Thiago, o Tiagão, torcedor do Vasco, que é lá do Departamento de Polícia Técnica, adianta esse negócio aí. Ô, Rita, procura o Thiago lá, viu?
Adiantar.
Você procura o Thiago, né? Thiago, olha, o Tropa de Elite. Marinho Santos, Robertinho Scarpita pediu, porque aí você conta essa situação que ocorreu. De 9 da manhã, vocês só ficaram sabendo do óbito 9 da noite, tá bom?
Tá certo, obrigado.
Viu? Ok, Rita, um abraço pra você aí, forças, viu? Lamentável. É sofrimento dobrado, gente. É, você perde um irmão e aí você só consegue saber... 9 da noite. Serviço social aí cochilou, viu? Serviço social do Hospital Costa do Cacau cochilou. São 6h21. 6h21 na Bahia, 6h21. Olha, várias pessoas, né, já foram vacinadas em Ilhéus. A gente traz a partir de agora os números, né, que foram apresentados aí para a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados, acompanhamento aí da cobertura vacinal da Covid-19, divulgados ontem. Pela Secretaria Estadual, informando que Ilhéus já aplicou 90,4% das vacinas distribuídas para a primeira dose, o que corresponde a 17.568 doses, das 19.427 recebidas até o primeiro momento. Em relação à segunda dose, o percentual de aplicação é de 88% do total das 7.761 distribuídas, o equivalente aí a 6.883 doses aplicadas. Proporcionalmente, em relação à aplicação das doses distribuídas para cada município, de médio a grande porte aqui no nosso estado da Bahia, Ilhéus vem em seguida aí por cidades como Lauro de Freitas, com 86,4%, Lauro de Freitas, Salvador, 86,2%, Feira de Santana, com 82,6%, Itabuna, né, aqui do lado, com 80,1%. Desde ontem, esses dados correspondem até ontem, quinta-feira, dia 25. A Secretaria Estadual de Saúde segue com a vacinação da primeira dose hoje, né, para pacientes renais que estão na lista da clínica de hemodiálise, no caso, tem idosos a partir de 68 anos, que está acontecendo, ou aconteceu ontem, né, e para os idosos a partir de 66 anos serão vacinados hoje. De acordo com informações também atualizadas, repassadas pela Secretaria de Deus, tem 81 leitos de UTI, todos estão ocupados, nós estamos com 100% de ocupação. Aquilo que a gente falou agora há pouco, a fila é grande para uma vaga na UTI, viu? 30 desses leitos são ocupados por pacientes aqui de Ilhéus, 51 vagas por usuários de outros municípios. É preocupante esse número, viu? São 6 horas e 23 minutos, eu volto o microfone 1 com o Marinho Santos. Telefone está liberado, 3675-2000. Depois do Marinho Santos, a gente dá a primeira passada do nosso WhatsApp. Manda mensagem pra gente, 739-8829-1029.
Marinho Santos!
Olha, a hora certa para você ligado, são 6 horas e 24 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, policiais militares da Companhia 70, durante patrulhamento ostensivo, Rua Itacanoeira, condomínio Morada do Porto, Minha Casa Minha Vida, Banco da Vitória, avistaram dois elementos em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram na cintura do elemento de vulgo, olha, o nome dele de prenome é Leonardo, vulgo Ló Papel. Ló Papel estava com uma arma calibre, um tipo revólver, calibre 38 com 5 cartuchos intactos, um aparelho celular e R$ 65,00 em espécie. O Ló Papel, o indivíduo estava em companhia de Vitor. O Vitor é apelidado de Vitinho, e sendo encontrado uma peteca de maconha e um dinheirinho, 10 conto, 10 reais. Ao chegar na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, lá quando foram levantar a capivara de Ló Papel, foi constatado que Ló Papel havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O Leonardo, ele foi beneficiado com o indulto e não retornou para o conjunto penal de Itabuna. Veio aqui, ó, eu vou lá para Minha Casa Minha Vida, eu vou para o Banco da Vitória lá em Ilhéus, eu vou para Morada do Porto. O delegado de plantão, doutor Luiz Adriano, arbitrou ainda uma fiança no valor de R$ 5.000 pelo crime e de porte ilegal de arma de fogo. Ló Papel não pagou e continua preso e agora à disposição da justiça.
Qual é o nome do cara?
Ló Papel, Leonardo. Papel, não voltou. Quero mandar um abraço no distrito de Sapucaeira, comunidade Gravatá. O Cacique Rose. O Cacique Rose é o mesmo galo doido, torcedor do Vasco. É o marido, o esposo de Dona Maria de Fátima e o pai da professora Ednória, que nos recebeu tão muito bem. É eu e o Zé Mascate.
Lá em Sapucaíra. A Deusa do Léus 2, Marinho Santos, a Deusa lá do Léus 2, na Zona Sul, tá na linha, quer falar com a gente aí. Chama!
Alô, Deusa! Bom dia, Deusa!
Bom dia, Roberto Marinho Santos. Ia falar Robertinho.
Tanto faz, você fala com os dois, vai.
Falo com os dois, não é?
Tem gente que me chama de Robertinho Scarpita, eu atendo, fico na minha.
Mas se chamar só Marinho, ele reza.
Ah, eu só não gosto quando me chama Marinho.
Tem que falar o Santos.
Tem Marinho Lava Jato, que é amigo de um ex-amigo meu, que conserta bomba d'água.
Sim. Tem Marinho Radiadores.
Tem Marinho Radiadores.
Tem Marinho Pintor.
Tem Marinho Gaiudo. Tem Marinho Pintor.
Ai, ai, meu Deus, então ligou pro nosso programa. Ligou pro nosso programa.
Tem que ter o Santos.
Tem que ter. Ligou pro nosso programa por quê, Deusa?
Então, Robertinho, você, o seu comentário realmente de abertura, quando você disse que, graças a Deus, que o governo federal virou a página. Que talvez tarde, olha, muito tarde, se desde o início ele tivesse tido essa consciência que está tendo agora, vamos deixar bem claro, por pressão do Senado e do Congresso, obrigando praticamente ele trocar ministros ineficientes, e vamos dizer, os ministros fazem aquilo que ele manda. Deixar bem claro. Então, não teríamos chegado a esse ponto que estamos. O país colapsado. É a verdade. Então vamos ver de agora para a frente a questão das vacinas chegar. Eu não sou adepta do Dória, mas assim, o crédito à chegada das vacinas foi realmente dele. Então, eu realmente quero compartilhar que tomaram decisão tarde. Se o Congresso e o Senado, desde o início, tivessem tomado a providência que agora estão tomando, com certeza a gente não tinha perdido tantas pessoas,
tantas vidas
até agora.
É, um ano ficou calado o Congresso Nacional,
foi,
né? Um ano, Deus, bem lembrado.
Ficaram dormindo, vendo o senhor Bolsonaro fazer o que quis, nenhuma autoridade tomou providência séria, é verdade isso, e não agiram. Então agora começaram a agir, porque eu estava só pensando, meu Deus, vão agir quando a nação brasileira estiver praticamente toda exterminada. Um absurdo. País nenhum do mundo está vivendo o que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos, que tinha lá aquele outro fascista, agora olha como é que está. Acho que em maio termina a vacinação dos Estados Unidos. Tudo isso, mudança de governo, mudança de cabeça. O mundo não tem mais vaga, não tem mais aceitação para governantes genocidas, não. Temos que acabar com isso, gente. Vamos dar o grito, vamos exigir mudanças já.
Um abraço,
muito obrigado, Deusa. Bom dia.
Bom dia para você também. Participação de Deusa aí, emitindo a sua opinião, é importante. Aqui esse programa a gente ouve as opiniões.
Deusa,
né?
Colocando tudo nos devidos lugares, ó, tudo certinho.
Depois que o Lira disse, ó, o sinal amarelo foi aceso, viu? Vamos no zap aqui, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Vazamento sério de água e esgoto aqui na Cidade Nova. Tudo alagado, rapaz. Alô, Embasa, hein? Ali pertinho, Marinho Santos, do antigo Lava Bia, né? É tudo Praça do Cacau, rapaz, Cidade Nova, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos. Marinho Santos. Manda abraço pro Wolverine, Alex, Daisy Francis. O Rubens, ele botou tão engraçado, ele botou Marinho.
Você me fez lembrar do Major Ozanar.
É uma figura, viu?
É ele que...
É o Júnior. Júnior é o mesmo Rubens, o filho da Daisy Francis, tá lá em Sambaituba ouvindo a gente, viu? A Dinha aqui no Banco da Vitória também tá dando um bom dia. Né? Olha, o STF tirou o poder do presidente no início da pandemia e o presidente fez o que quis. Chama-se falta de conhecimento. O Adenilson do Pão do Queijo. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escapita, que é o fã número 1 do Tropa de Elite, viu? Érico Matos, aquele abraço pra você, Érico Matos. Bom dia, Tropa de Elite, estamos aqui acompanhando vocês. Brenda, valeu, Brenda, um abraço. Olha, Tropa de Elite, concordo plenamente com a Deusa, viu? A virada de página pelo Executivo foi totalmente sob pressão. O Mário mandando aqui a sua mensagem. Oi, bom dia, queridos. Marinho Santos e Robertinho Escapita. Gostaria de pedir para vocês aí os parabéns para Ana do Vilela. Felicidades. Ela ouve todos os dias vocês. Manda também um abraço para Nayara Litza Neto. Né? E obrigado aí, viu? Então, ô Ana, parabéns para você, viu, Ana? O Gui tá mandando essa mensagem aqui. É aniversariante do dia de hoje. Então, receba os parabéns de toda a equipe da Gabriela FM e a galera do Tropa de Elite, programa que você ouve todas as manhãs. Tem mais ainda. Marinho Santos Escarpita, hoje quero parabenizar o meu sogro Joaquim do Mamão. Dizer a ele que Deus derrame bênçãos sem medidas na vida dele, que ele tenha sorte, saúde e muita vitória na vida dele. Seu Joaquim, meus parabéns, hein? Assinado Jaci do Mamão. E amanhã o nível é dela, rapaz. Ê, danado, festa dobrada aí. Então, ô, seu Joaquim, parabéns pro senhor, seu Joaquim. Ó, ela só não revelou a idade, viu, que o sogro tá fazendo hoje. E amanhã, viu, Jaci, já os parabéns antecipados pra você, porque amanhã é sabadão, amanhã não tem Tropa de Elite. Marinho Santos Escarpita, aquela praia da Avenida Soares Lopes está uma vergonha, hein? Só vê mato. Cadê a prefeitura que ainda dá uma limpeza naquela área? Obrigado. Por falar em praia, né, mandar um abraço aqui pro Albino, o Albino que mandou essa mensagem pra gente. Falar em praia, domingo já está marcada aí, ó, mobilização na prainha do Backdoor, 15 horas. Eu vou falar daqui a pouquinho na volta. Inclusive ontem já mantivemos contato com moradores de Olivença. A turma está lá mobilizada, Marinho Santos. Você abordou esse assunto ontem através da denúncia que chegou. A gente já foi buscar mais informações. Então tem muita coisa
apareceu
acontecendo.
Apareceu dono pra praia do Bequidó.
Ele disse que comprou.
Comprou
e vai
na
fazer
mão de quem?
Um...
Foi na Capitania dos Portos, lá tá vendendo praia agora.
Ai, ai, meu...
Olha, Escarpeta, quero mandar um abraço para esse motorista da saúde lá de Itacaré, o Givanildo. O Givanildo ouve Tropa de Elite todos os dias, é amigo do Didio, Didio de Tia Memé.
Didio.
É, Givanildo tá ligado no Tropa de Elite.
Um abração aí para todos em Itacaré. Vamos pro rápido intervalo comercial, vamos tomar aquele gagal. Você quer munguzá, Marinho Santos? Quer munguzá ou não?
Munguzá só de Dona Sônia, lá na feirinha do Guanabara.
O Giluz me falou, Robertinho, o Marinho Santos não vai tomar o munguzá?
Nunca mais. Ah, Banco da Vitória é muito caro.
O que é que você traz na volta?
Olha, piloto de avião, esse piloto, notícia triste, amigo do Tenente Galo, da Companhia Independente da Polícia Militar 68, Tenente Galo está bastante triste, o piloto de avião aqui de Ilhéus morreu em Roraima, após acidente, o soldado PM Tílio Farias de Resende. Eu falo na volta.
Daqui a pouquinho, o Ilhéus tem 133 casos novos de Covid-19 em 24 horas. 511 pessoas aguardam o resultado do exame. Sai daí, não!
Fique ligado. Tropa de Elite volta. Tropa de Elite. A metralhadora.
Até às 8 para você, oferecimento NP, SAF e Empresta Cred.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. 6h39 na Bahia, não vá se atrasar, 6h39, bom dia. O homem do sorvete tá na linha, rapaz. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Albertinho Capita.
Tudo bem, rapaz?
Tudo bem.
O homem do sorvete, né?
É o nome do sorvete.
O nome do sorvete. Tá, tem promoção de sorvete hoje aí, rapaz, em Guape?
Vai ter, vai.
Vai, né? Ligou pro nosso programa por quê? Diga aí.
Rapaz, eu quero falar com vocês é porque eles consertam as estradas aqui dentro da rua. Mas ali na chegada de Léus, ali na frente da Caju ali, você já viu a buraqueira?
Terrível aquilo ali.
Meu, da gente do carro.
Tá terrível, rapaz. Passamos ali sexta-feira passada, a gente foi em Uruçuca, né, e eu comentava com o Marinho Santos da situação que tá lá naquele trecho, viu? Logo da subida ali, antes do chegar na CTA, até o polo, distrito industrial, até o Novo Meira ali, o negócio tá feio, rapaz. Na verdade, acho que vai até Corpo de Bombeiros, né, Marinho Santos? Até a ponte do Savoy ali, da Itacanoeira. Mas complicado isso aí, viu? Tá complicado. Obrigado pela sua participação, viu? Vamos ver se os homens...
Obrigado, acordem. Bom dia pra vocês hoje aí.
Bom dia, bom dia, bom dia e boas-vindas aí. O homem do sorvete, o homem é conhecido como homem do sorvete. Alô, Celinha! Celinha da Associação dos Diabéticos, um abraço pra você, viu? Olha, Marinho Santos, cadê o Betinho? Mandou uma foto aí, já tava cedo na fila, né, rapaz? O Betinho, meu primo?
É, Betinho, meu padrinho, meu primo, torcedor do Flamengo. Tá na fila, vai vacinar, viu? Tá na fila da vacina.
É?
Ó, carro pra caramba, Avenida Soares Lopes, em Ilhéus.
É, um abração pra todos aí, né? Chegou a hora, né? A vacina?
Olha, inclusive, Scarpita, chegando a notícia aqui, olha, Marinho Santos, esse rapaz que foi preso, que foi, saiu no indulto e não retornou para o conjunto penal de Itabuna, ele tem dois mandados de prisão. Ele matou um rapaz em Ilhéus, aqui na Avenida Litorânea Norte, bairro do Malhado, e também matou uma mulher a golpes de faca na Rua do Cano. Então, esse Léo Papel, né? Esse cara não é brincadeira não, viu? Quero mandar um abraço na aldeia Itapuã. Meu amigo pequenino, o amiguinho Railan. O Railan Bigode tá chorando todo dia. Lá no Paraíso e o Cláudio, seu pai. Paraíso do Atlântico, todo mundo chorando. Railan, vai ter que voltar, viu, Railan?
Volta, Railan. Bom, vamos lá então, olha, subiu de 12.231 para 12.364 total de casos confirmados da Covid-19 aqui em Ilhéus, com registro de 133 novos diagnósticos positivos entre terça-feira, dia 23, e quarta-feira, dia 24. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. É o boletim que foi divulgado ontem, né? Dos 81 leitos de terapia intensiva mantidos pelo SUS na cidade para tratamento da doença, nós estamos aí com uma ocupação grande, viu? Até o momento, o novo coronavírus matou 360 moradores aqui da cidade de Ilhéus. Outros 13.605 testaram positivos para a doença e estão se recuperando. Nós temos aí, Marinho Santos, 511 pessoas que fizeram a coleta e estão aguardando o resultado do exame. De acordo com todos os especialistas, aí, nós teremos um número ainda crescente nos próximos dias. Por isso que a gente tem que atender e ficar atento aos decretos, às medidas que estão sendo tomadas para a gente evitar. 511 pessoas fizeram o exame e estão aguardando esse resultado, né? Nós temos 133 novos casos nas últimas 24 horas. Então, continua preocupante, a gente tem que ficar atento a isso aí. Daqui a pouquinho, eu vou trazer logo o Edenildo Braga, inclusive o Jojó de Olivença, uma figura histórica, campeão, né? Campeão brasileiro, campeão mundial de surf, tem uma história bonita com Ilhéus, com Olivença. O Jojó também já se manifestou em defesa da prainha de Backdoor. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. Tem uma moção de recomendação. Essa moção de recomendação eu vou ler aqui trechos. Inclusive já foi acionado a Justiça Federal. A Justiça Federal, desde o dia 24 de fevereiro, foi observado. O serviço se iniciou dia 24 de fevereiro. Tem todos os detalhes aqui. Pessoal do Condema, todo mundo já está sabendo. Não adianta dizer, não, está sabendo não. E a mobilização já está marcada para domingo, a partir das 3 da tarde, lá na prainha, Marinho Santos, de Backdoor. Então a gente traz essa informação daqui a pouco.
Quem liberou? Liberou por quê?
Eu estou com o documento aqui.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Passa tudo, tudo é liberado. Liberou geral.
Eu estou com a moção de recomendação aqui. E vou trazer detalhes daqui a pouquinho, viu? Vamos chamar ele, Edenildo Braga. Vem chegando, falando de futebol aqui no nosso programa. Tá no ar o nosso...
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Sexta-feira, né, rapaz? Sextou. Alô, você.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O astro português Cristiano Ronaldo se reuniu com dirigentes da Juventus para falar sobre o futuro ao fim da atual temporada. Especulado no Real Madrid, o Gajo pede reforços para continuar na Itália. Segundo o jornal Gazeta do Esporte, o atacante exige a chegada de um jogador com as características de um antigo parceiro, Benzema, colega do Real Madrid e atleta que mais deu assistências na carreira de CR7. Cristiano, que quer alguém que possa criar jogadas e oportunidades de gols para ele. A ideia da Juventus é que Cristiano Ronaldo cumpra o contrato até 2022 e para isso o português poderá conhecer os planos da equipe e participar das contratações do clube. Outro ponto a favor para a permanência dele na Itália é que o mundo está em crise. Ele recebe um salário astronômico que poucos times estariam dispostos a pagar neste momento. Após os clubes da Série A, os da Série B também aprovaram o limite para a troca de técnicos no Brasileirão 2021. A proposta foi aprovada durante o Conselho Técnico da competição, que foi realizado na noite desta quinta-feira. As regras são as mesmas da Série A. Cada clube só poderá ter 2 treinadores durante toda a competição. Com isso, um time só poderá fazer uma demissão de técnico para contratar outro. Caso opte por uma segunda demissão, o clube terá que recorrer a um profissional da casa, que seja funcionário há no mínimo 6 meses. Já os técnicos só poderão treinar 2 equipes diferentes na Série B deste ano. O Vitória conheceu nesta quinta-feira seu caminho na Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF definiu a tabela básica da competição. Os jogos do rubro-negro foram divulgados após a reunião do Conselho Técnico. O Leão estreará contra o Guarani fora de casa. Já a estreia em casa será na segunda rodada diante do Náutico. A Série B será realizada entre 28 de maio e 27 de novembro. A bola rolou ontem. Vamos então aos resultados. Começamos com a Copa do Nordeste. O Botafogo enfrentou o Ceará e ocorreu empate em 1-1 no Campeonato Gaúcho. São Luís 1, Sportivo também 1. Ipiranga 4, São José 1. Juventude 2, Grêmio 1. Pelotas 1, Aimoré 2. No Campeonato Carioca, houve o empate entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Placar 0-0. Na Copa do Brasil, Porto Velho 0, Ferroviária 1. Classificado o time cearense, e Palmas 0, Avaí 1, classificado o time de Santa Catarina. A bola vai estar rolando hoje pela Copa do Brasil. Jaraguá de Goiás e Manaus, Ipiranga e Santa Cruz, Corinthians e Retrô. No Campeonato Carioca, apenas um jogo, nós teremos o embate entre Fluminense e Volta Redonda. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um forte abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos, e um bom final de semana. Aos amigos ligados aqui na sua Gabriela FM 102.9, um forte abraço, ótima sexta-feira, bom final de semana. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Um abraço para você. Até segunda. Segunda tem mais futebol aqui no Tropa de Elite. Segunda tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó. Diz aí.
102,9.
Tá na hora. 6h50 na Bahia, 6h50. Olha, logo mais, a partir das 10 horas, no aeroporto de Salvador, mais 347 mil doses da vacina contra a Covid-19 estarão chegando à nossa Bahia. Hoje, em voo comercial, trazendo essa nova remessa, tem previsão de pouso no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães de Salvador por volta das 10 horas. Do total de doses, 141 mil foram produzidas pela Fiocruz e 206 mil pelo Butantan. Com esta carga, a Bahia totalizará aí 2.039.947 doses de imunizantes recebidas desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa. É notícia boa, e a gente passa aqui para você, amigo ouvinte. Fala em aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, tem uma matéria bacana aí no nosso site, é programatropadeelite.com.br. O ACM Neto Marinho Santos, uma pesquisa, né? Essas prévias aí. Ele tem o dobro de votos do Jacques Wagner na corrida pelo governo da Bahia ano que vem, nessa eleição, viu? Acessa lá o nosso site, programatropadeelite.com.br. Vou trazer essa matéria daqui a pouquinho para você que tá ligado. Microfone 1, volta para ele! Diz aí!
Marinho Santos!
Olha, piloto de avião aqui de Ilhéus morreu em Roraima após um acidente. O soldado da Polícia Militar, Tílio Farias de Rezende. É uma notícia triste. O corpo de uma das vítimas na queda de um avião de pequeno porte na região do município de Amajari, no norte de Roraima, foi identificado pelo Instituto Médico Legal, o IML, conforme informado pela Polícia Civil. Os familiares do piloto da aeronave, identificado como Tílio Farias de Rezende, ele tinha 41 anos, estiveram no IML, apresentaram documentos da vítima, natural de Ilhéus, ele era soldado, repito, da Briosa Polícia Militar da Bahia. A identificação foi confirmada por meio de exame do arco dentário. Familiares das duas outras vítimas estiveram em contato com o IML. No entanto, a identificação só é possível mediante apresentação de documentação. imagens e exames de imagens para confirmação de identidade, caso não seja possível a identificação por meio da odontologia. Familiares devem realizar exames de DNA para comparação. Então, dos dois outros que morreram também. O acidente aconteceu na última quinta-feira, dia 18. A queda do avião está sendo investigada pelo 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou as buscas, a aeronave seguia em direção a Tepequém, no Amajari, mas caiu após a Vila Brasil, naquela região lá de Rondônia. Então tá aí, é o...
Lamentável, viu, Marinho?
É o Tenente Santos. Galo, que era amigo da vítima, tá bastante triste com essa notícia.
Lamentável. Olha, Angélica do Nosso Senhor da Vitória tá na linha.
Quero mandar um abraço a Paula e Dona Edna, ouvintes do Tropa de Elite, na Avenida Ferroviária. Ainda tem um Adalto na Velosa de Baixo. E o Paulo Ferreiro. Paulo Ferreiro, todo dia eu tô ligado no Tropa de Elite. Vamos até o bairro Nossa
Senhora da Vitória. Chama Angélica aí, seu Marinho Santos. Angélica, bom dia, Angélica.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Eu quero mandar primeiro um bom dia, né, pra minha família, embora vendo minha sobrinha Thelma, minha mãe, todos os meus sobrinhos.
Beleza.
Em relatar aqui, em relação a essa família que tá sofrendo por esse corpo, né?
Sim.
Que morreu no posto do Pacal e não foi avisado para a família. Eu já passei por isso no regional antigo. E meu irmão estava na UTI. A gente tinha 8 números de telefone lá para casa, viesse acontecer uma coisa pior, informar para a gente ninguém. E no regional antigamente não tinha visita pela manhã, só tinha tarde, às 4 horas. Então, a gente ligava para lá, eles diziam que estava bem, estava evoluindo. Quando foi, meu irmão se internou numa quarta, aí passou no final de semana, na segunda-feira da semana, eu cheguei para visitar, já tinha ido outras vezes, né, mas fui na segunda, 4 horas da tarde. Quando eu cheguei aqui, deu o nome de meu irmão, o rapaz olhou para mim e falou assim, ele não tá aqui não. Eu falei, amém, senhor. Amém que meu irmão saiu dessa. Eu falei para ele que ele ia sair dessa, mas sabe para onde? Tá debaixo Lamentar. Da terra. E o hospital não foi capaz de dar um telefonema para ninguém da família.
Informar
ninguém.
A família, viu?
Então eu sei a dor que eles estão passando. Isso aí tem que ser visto, tem que ser, sabe, olhar essa situação, porque não é fácil. Tem meu sobrinho que morou longe, filho dele. Ninguém pode ver porque o corpo já não tinha mais como preparar. Entendeu?
É triste, então, é sofrimento dobrado. Tá certo, Angélica.
É horrível, gente. Seja humano, pessoal que trabalha na assistência social, que trabalha no hospital. Tem um coração. Hoje é ela, já passei por isso. Amanhã pode ser um deles.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Então, gente, vamos ser humanos. Vamos olhar um para o outro. Somos todos filhos de um Pai Celestial só.
Ok, Angélica, um abraço para você, viu? Um bom final de semana e que o pessoal possa corrigir isso aí, viu? Não dá para a gente aceitar. Tantos telefones de contato e acaba se passando. Vamos no zap aqui, dar uma passada? Vamos lá.
Aqui o povo fala.
Olha, Vistoso de Sambaituba, tá dando bom dia, Marinho Santos, Escarpita, manda alusão pro Luiz Obatalá, o Érico Matos e o Newton César, todo mundo ligado com a gente. Luizinho, Frisson, aquele abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Eu sou morador da cidade de Ilhéus, meu nome é César, tô ligado no Tropa de Elite todos os dias. Um abração para vocês aí da rádio. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe. E um abraço pro Aldo lá da Vila. Vila o quê, rapaz? Vila Chay? Ele tá morando no litoral de São Paulo. Não conheço a Vila Chay, né? Eu acho que o teclado aqui deu erro, viu? Vila Chay? Ficou.
Vila Chay. Ah. E fica lá onde sua tia tem uma casa de praia.
Ah, Vila Chay.
É, perde o Batuba.
Ai, ai, olha, bom dia aos dois aí. Já tô aqui na fila da vacina junto com o Betinho, viu? Mais conhecido como meu padrinho, rapaz.
É, rapaz.
Mandou aqui pra gente. O Biratã Bezerra. Está junto com o Betinho lá na fila. Valeu, Biratã. Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia, tropa de elite. Não tem tempo esgotado, não. Bota aí a vaca mimosa, chocolate quente. Zé Souza, do Banco da Vitória. Diz que se amarra no finalzinho, viu? Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Manda alôzão aí pro velho Leno, delegado da Tapera. Valeu. Marinho Santos Escarpita, sou fã desse programa. Moro em Sambaituba. Olha, meu nome é Jandira. Minha mãe tem 74 anos. Várias vezes fui num posto médico para ver a data da vacina. Agora estão dizendo no posto que não vai ter aqui porque a enfermeira está doente. Aí eu te pergunto, e só tem uma enfermeira aqui em Ilhéus que possa aplicar? Gente, né? Atenção, atenção, Secretaria Municipal de Saúde, Sambaituba, né? O pessoal aguardando aí uma substituta da enfermeira. A gente não pode deixar os idosos de Sambaituba sem se vacinar, viu? Tropa de elite, aqui é Manuel do Acuípe do Meio, manda um alôzão pra nós aqui, tamo ligado. Cida, a Cida e o Miguel aí do Teotônio Vilela, Jaqueline, todo mundo ligado com a gente. Marinho Santos Escarpita, quando é que o prefeito de Ilhéus vai dar um jeito nessas ruas aqui da Vila Cachoeira? Os buracos estão feios demais, viu? Bom dia, bom trabalho pra vocês.
Escarpita, na fila da vacina com o Betinho, meu padrinho, o Biratã Bezerra, não é isso?
É,
o Biratã. É irmão do saudoso Sargento Bezerra, ex-vereador, tá advogado em Ilhéus. Ele é ceplaquiano.
Ceplaquiano. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Que Deus ilumine sempre esse dia lindo, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos os dias com vocês e suas famílias. É a Rose da Vila Olímpio. Obrigado pela mensagem, viu, Rose? Bom dia, galera da Gabi. Estamos sempre ligados aqui, Tropa de Elite. Estamos em Cannes. Galera de Cannes, o Wanderson, um abraço aí pra todos, a terra do caranguejo. Bom dia, tropa de elite, sempre ligado, manda alusão aí pra minha sogra Elza e o meu sogro Zeneri, lá no Japu, lembra aí a estrada do Japu, viu? É, rapaz, complicado. Vamos lá, Matheus Santos vem chegando, primeiro giro regional dessa super manhã de sexta-feira, a região inteira é destaque aqui com a gente. Manda um abraço aí pro Zé Pedro, Zé Pedro, lá em Uruçuca, tá ligado com a gente, Zé Pedro tá devendo... A irmã não...
A
não,
irmã dele.
A irmã dele, ele, rapaz. Tá irmã, na bronca dele.
Tropa de elite foi em Uruçuca e ele não levou pra levar a irmã dele, que é ouvinte.
Tá vendo, Zé Pedro? Sua irmã puxou sua orelha, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Matheus Santos chegando com muitas informações hoje, nesta sexta-feira, né? Final de semana chegando. Pois é, né? Homem é morto a tiros no Mangue Verde em Barra Grande. Uruçuca. Decreto Municipal número 743, de 25 de março de 2021. Então, portanto, fique de olho nas medidas restritivas em combate ao coronavírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município e já está valendo em Uruçuca e Serra Grande. Então, as medidas restritivas em Uruçuca seguem assim. O toque de recolher permanece mantido das 20 horas às 5 da manhã diariamente, proibindo a circulação de pessoas nas vias públicas. Estabelecimentos comerciais de serviços essenciais deverão encerrar suas atividades com até 30 minutos de antecedência do horário do toque de recolher. Os serviços de delivery de alimentos poderão funcionar diariamente até a meia-noite, inclusive aos finais de semana. O comércio não essencial poderá funcionar até às 18 horas diariamente, inclusive aos finais de semana, exceto comércios de venda de alimentos preparados, lanchonetes, hamburguerias, etc., que podem funcionar até às 19h30. Bares só poderão funcionar das 5 de segunda-feira até às 18 horas da sexta-feira, estando proibido o funcionamento das 18 horas da sexta-feira até às 5 horas de segunda-feira. Está proibida também a venda de bebidas alcoólicas das 18 horas da sexta-feira até às 5 horas de segunda-feira ainda, que é a modalidade delivery, então fica proibido bebida, tá? Os feirantes estão proibidos de comercializar produtos a clientes que não estejam utilizando máscara. A Feira Livre de Serra Grande será transferida para um local mais amplo na Praça Pedro Gomes, estando vedada quaisquer manifestações musicais nas feiras, tanto em Serra Grande como em Uruçuca. Está permitido acesso às praias e balneários, desde que respeitados os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19. As cabanas de praia poderão funcionar, permanecendo proibida a venda de bebidas alcoólicas das 18 horas de sexta-feira até as 5 horas da manhã de segunda-feira. Estas medidas estão valendo já para hoje, né? Sejam revogados por um novo decreto municipal. Então está valendo até a segunda ordem. Homem é morto a tiros no Mangue Verde em Barra Grande. Um homem foi morto a tiros na noite de ontem, dia 25, em Barra Grande. O crime aconteceu por volta das 21 horas na localidade do Mangue Verde. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como José Vando Pereira Santos, de 47 anos, e era conhecido pelo apelido de Gazo. A Polícia Militar está levantando informações que possam ajudar a identificar possíveis suspeitos. O caso será registrado na delegacia de Barra Grande, que ficará responsável pela investigação até a publicação desta reportagem. Ninguém havia sido preso, né? Então, portanto, até ontem, ninguém havia sido preso até quando saiu essa reportagem. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom final de semana a todos, amigos. Se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel. E segunda-feira nós estamos de volta aqui na Metralhadora da Informação. Grande abraço e bom final de semana a todos.
Valeu, que valeu, Matheus Santos. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos amigos aí da cidade de Uruçuca. Na volta, Marinho Santos. Marinho Santos.
Companhia Independente da Polícia Militar realizou prisão por tráfico de drogas no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Moradores de Olivença, surfistas e adeptos vão protestar contra a privatização da prainha de Backdoor. Daqui a pouquinho.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7h13 na Bahia, 7h13, daqui a pouquinho a gente vai falar do movimento em defesa da prainha de Backdoor. Marinho Santos, tem gente na linha, né?
E vamos até o bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Alô, alô, Carlito, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Ligou pro Tropa de Elite por quê, Carlito?
Marinho Santos, eu tô indignado. É mais um desabafo, que eu sei que esse governante nosso não vai fazer nada por nós. Quarta-feira, o meu vizinho, ele queria o sobrinho dele, né? Que ele é dependente. Ele aposentado, ele toma remédio controlado. Então, na quarta-feira à tarde, ele passou mal. Ele se sentiu mal. O tio dele, Adonia, ligou pro SAMU várias vezes. Ele falando, perguntando o que, é que ele tinha, ele explicando e tal. E ele disse que não tinha viatura, não tinha nenhuma viatura para ir buscar ele. Mandou ele dar medicamento, ver como é que ele estava. E só dando desculpa, que a viatura não tinha, que estava atendendo outros chamados. Foi o que aconteceu. Mais tarde, ele melhorou um pouquinho e foi dormir. E o tio dele só observando ele, foi o que aconteceu. O tio dele de manhã amanheceu, o rapaz amanheceu morto. Aí umas 7h40 mais ou menos, ele ligou de novo pro SAMU. O SAMU disse que ele ligou para ver se comprovar se ele estava morto mesmo. Aí foi que o pessoal do SAMU passou, os atendentes passou para o médico conversando com o tio dele, que recentemente já tinha perdido, tem um mês e 20 dias perdeu um filho, e agora com a perca do sobrinho, estava muito abalado. Aí ele carinhosamente falou com o médico, chamou, ele nem sabia que era o médico que estava falando com ele, ele falou, meu velho, me ajude que eu estou precisando de uma ambulância aqui para comprovar que se ele está mesmo morto. O médico não gostou, eu estou falando isso porque eu estava presente quando ele falou, próximo a ele, quando ele falou com o médico. E o médico, ele chamou de meu velho, o médico não gostou, disse que ele estava ofendendo o médico, que ele se respeitasse, que ele era um médico. Ele só estava querendo pedir ajuda dele para ele mandar uma ambulância até a casa dele para comprovar. Foi que ele já ficou nervoso, uma vizinha pegou o telefone e começou a implorar a esse médico para ele mandar um SAMU para comprovar se o rapaz estava mesmo morto. Ele dizendo que só, infelizmente, só tinha 4 ambulâncias, 2 quebradas, 1 de UTI, que é mais equipada. Foi atender um pessoal de Covid, que estava passando mal, e a outra não é aquela preparada. Então, ficou difícil para ele, para ele mandar aqui, um aqui, que não tem muito equipamento. Foi, a mulher teve que implorar o médico do SAMU, quase joelhando, eu estava próximo dela, para mandar, porque o rapaz estava lá dentro de casa morto. Foi que, tanto ela implorar, que mandaram a viatura uma, para verificar se o rapaz estava mesmo morto, para mais tarde mandar outra com a médica para dar um laudo. Isso é um absurdo.
Absurdo. Absurdo. Absurdo.
Eu até emocionado.
Eu imagino. Porque... Isso é revoltante para nós, né, que pagamos nossos impostos, que ajudamos, que contribuímos, e numa situação difícil dessa aí, esbarrar com essa burocracia desnecessária, Marinho Santos.
Agora, veja bem, Scarpita, eu ouvi atentamente aí o Carlito, é o seguinte, cada plantão é um plantão. Tem plantões no SAMU que funciona. Mas tem outros que acontece esse tipo de coisa.
É lamentável isso aí.
Não podemos generalizar.
Não dá, a gente sabe.
Ah, o SAMU.
Agora,
são
Carlito,
plantões diferenciados.
Oi. Carlito, se você puder passar o dia, né, pra gente tentar identificar esse plantão aí e esse médico. Esse médico precisa passar por um colega. Quer dizer, chamar um colega, velho, eu, Marinho Santos, quantas vezes, já pensou, se eu se ofender porque eu chamei o meu brother, velhinho, vamos lá, rapaz. Velho, me ajuda aqui.
Absurdo
isso. Absurdo, esse médico aí.
Ele se ofendeu porque chamou ele de velho e não colocou o DR na frente.
É lamentável isso aí.
Foi ontem, dia 25, 7h40 da manhã.
25, ontem, 7h40.
Ele estava pegando o plantão, na chegada dele, pegando o plantão.
E já saiu de casa retado, eu acho, viu?
É. É lamentável, porque na cidade também, infelizmente, não temos governante.
É lamentável isso aí.
E boa parte disso, o culpado é o povo. Porque apoiou 4 anos e vai continuar apanhando 4 anos de novo.
Mais 4 anos apanhando, é lamentável.
Carlito, com certeza.
Eu queria agradecer sua participação, Carlito. E a gente está aqui, abriu espaço e agora fica também o espaço para o SAMU, a direção do SAMU, poder emitir alguma nota, se quiser também. Se não quiser, a população já faz aí, né, a sua avaliação. É lamentável. Eu, na minha opinião, esse médico aí precisa passar por um colega psicólogo, porque ele se ofender, porque o rapaz chamou ele de médico. Rapaz, com o parente ali, vindo a óbito, precisava de uma equipe lá para comprovar. Não tem mais sinais vitais, realmente foi a óbito. É lamentável.
Ele mora na Rua dos Carroceiros, número 48. Se eles duvidarem, como eles sabem que foi feito um chamado ontem para lá, foi feito no dia 24 à tarde e foi feito no dia 25 de manhã.
Quer dizer, se tivesse recebido um atendimento, né, não tivesse ido a óbito, ainda tem esse problema aí.
Eu ia ligar ontem de manhã para vocês, só que foi 8 horas, já estava terminando o programa, foi quando terminou a ligação, para pedir ajuda para vocês, pedir a eles para vir ver o rapaz.
Lamentável.
Fazer o atendimento.
Com a palavra aí, o secretário, já que o SAMU é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
Ele começou o plantão ontem 7 da manhã, está saindo hoje 7 da manhã, é isso aí?
É,
exatamente,
da
é
noite,
isso mesmo.
Né? Conselho Municipal de Saúde, atenção, Conselho Municipal de Saúde. Vê esse problema aí, viu? Carlito, um abraço pra você e leve nossos sentimentos aí aos familiares, viu? E a gente está aqui. Obrigado. Essa luta é nossa também. Um abraço para você. Lamentável. Atenção com a palavra. Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e a direção do SAMU. SAMU tem um coordenador, não tem um coordenador? Imagina só. Ô, velho, que horas são aí, velho? Não vai ficar retado, não, viu? É lamentável, viu? Vamos no zap aqui.
Hoje já é outro plantão,
senhor. É outro plantão, né? Vamos no zap aqui, muita gente mandando mensagem para cá. Olha, ontem a gente conversou com o Vitor sobre a questão das academias e o prefeito voltou atrás, viu? É, rapaz, o pessoal protestou, paralisou um pouco aí o trânsito na cidade ontem pela manhã, mas de tarde a reunião aconteceu. Eu conto já já.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No nosso WhatsApp, bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, os capítulos, né, os capítulos da vida são contados e vocês noticiam aqui, Andrade, tô ligado no Tropa de Elite, manda alô pra mim, por favor. Valeu, Andrade, um abraço pra você. Olha, bom dia, aqui é Luciano de Uruçuca, manda um abração pra nós aqui, Comercial Boidé, um abração pra todos em Uruçuca, ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Meu nome é Josi, tô ligado em vocês aqui em Itapé. Valeu, Josi, em Itapé tem Dona Valda, tem seu Adilino, tem o Rafael lá no entrocamento. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, eu queria saber, a pessoa que tem a doença crônica, quando é que vai tomar a vacina? Meu nome é Maria José. Vai sair aí já, viu, Maria José, a agenda aí para os, né, os crônicos, né, os crônicos renais, principalmente a informação que a gente tem aqui, viu, tá na linha de prioridade. Marinho Santos Scarpita, manda alô pra Sônia, Alto do Coqueiro, o carro fumacê só passou aqui uma vez, só foi na metade do morro, viu? O carro fumacê, tem dois equipamentos para fazer o fumacê, mas só tá utilizando um porque o outro não tem um carro para colocar o equipamento em cima. Imagina só, viu? Marinho Santos Scarpita, aqui é Matias, manda alô pra minha mãe, Margarida, Rita do Peixe, minha esposa, Bárbara, meus filhos, Emily, né? E todo mundo aí que tá ligado com vocês aí, um abraço. O Boca de Lata tá dizendo aqui, manda um alusão para suas
Marise
fãs. Marise
e Anne.
É lá do colégio, do Iguape. Um
Marise
abraço aí.
E Anne.
Ah, um abraço, Marise e Anne. Marinho Santos Escapito, um alô, Pé na Cova. Pé na Cova e o Secretécho. Secretécho é a turma lá de Uruçuca, viu? Pé na Cova é do centro de Covid.
Tem um monte de Secretécho na prefeitura de Lima. Secretéchos. Playboys, tira onda de advogado.
Marinho Santos Escapito, olha, a empresa São Miguel, não tá nem aí pra ler, viu? Só tá caindo pro lado dos mais
começou
fracos.
Começou a rodar os ônibus
ninguém
aí,
ninguém consegue deter essa empresa.
Se der informação aqui agora,
ela
tá
faz o que quer, os salários estão atrasados do povo, os ônibus voltaram a rodar, né? A Bete do Sol e Mar, Bete, um abraço pra você. Marinho Santos Escapito, manda alô pra Derivalda, né? Meu pai Josias na fazenda Viver pela Fé em Ilha de Areia. Estamos ligados no Tropa de Elite. Olá, bom dia, Marinho Santos Escapita. Meu nome é Renildo, aldeia do Mamão. Manda alusão pra todos aqui, ó. Todo mundo ligado com a Cacique Tupinambá, viu? Eu sou um deles. Deus abençoe vocês. Um abraço. Pula neles. Ligado com a gente, ligado na mídia. Marinho Santos Escapita. Eu sou Renato aqui ligado na Rádio Gabriela FM. Escapito e Marinho Santos, aqui é Cacau, manda abração pra todos em Sambaituba, Luiz Obota lá no Vilela, ligado com a gente também, Marinho Santos Escapita. Olha, olha só, um amigo meu que mora em São Paulo há 4 anos através, veio passar uns dias aqui em Ilhéus. Na época ele me falou, vocês tiraram um médico do consultório e não colocaram um prefeito, viu? O povo achando que estava bom, deixou ele aí novamente. Tá de brincadeira, o prefeito de Ilhéus se chama Governador Rui Costa. Júnior Souza mandou aqui. O homem enganou o povo, e o povo deixou, né? Olha, cai quem quer.
Deixa eu mandar um abraço para meus amigos da Marinha de Guerra do Brasil, Delegacia da Capitania dos Portos. Meu amigo Matias, o Sargento Vasconcelos e o Subtenente Posidônio. Aquele abraço. O Hermínio está no Joia do Atlântico, também com rádio ligado. Antônio, motorista de ônibus daquele cantor, lá na Rua do Cano. E o Juvenal, ex-motorista de ônibus, torcedor do Flamengo, Juvenal tá na Avenida Esperança. Tá todo mundo ligado, Chafique, Pitoco, nossa amiga Tieta, Cláudia Lobo no bairro São Domingos, o Bigo Rilho na Baixa Fria e Maria Preta. Maria Preta é o mesmo, Zé Bispo, ex-jogador da Seleção de Ilhéus, torcedor do Bahia.
Legal, legal. Agora presta bem atenção, você que é frequentador, né? Você, meu amigo ouvinte, você morador de Olivença, você frequenta... E Marinho Santos também anda muito ali na prainha de Backdoor. Nós estamos com um problema sério, né? Mas a mobilização e a união, eu tenho certeza, que faz a diferença, faz a força. No dia 24 de fevereiro, presta bem atenção, no dia 24 de fevereiro deste ano, foi observado um serviço de terraplanagem em uma área de restinga e área pré-mar na praia de Backdoor, ali coladinho com Zubiabá. Assim, também já houve um empreendimento, um cercamento do terreno e, consequentemente, fechamento do acesso à praia já no dia 20 de março. Ainda assim, essa é uma área de recreação culturalmente da comunidade de Olivença, área da União. E, como de costume, os banhistas, surfistas, a população local utilizam como área de lazer, pois sempre foi área, né, de serventia pública, sendo inclusive realizados mutirões de limpeza da praia, tudo organizado pela Associação Olivença de Surf, o Instituto Marola e o grupo do Clube de Surf da Praia de Backdoor. Nós estamos com um impasse tremendo. Já teve reunião aí com os conselheiros, né, e conselheiras do Conselho em Defesa do Meio Ambiente de Ilhéus, o CONDEMA. Tem uma ata que foi feita, Marinho Santos, inclusive no dia 10 de março foi realizada uma reunião, recomendado aí ao Executivo Municipal proceder o tombamento da praia do Backdoor, lá em Olivença, por seu valor histórico, cultural e ambiental para a população, considerando suas características abaixo elencadas e apresentadas a este conselho pelos integrantes da Associação Olivença de Surf, o Clube de Surf da Praia do Backdoor, a Associação Ilhéense de Surf, Instituto Marola, Instituto Nossa Ilhéus, Associação de Moradores do Parque de Olivença. Está tudo documentado, tudo numa ata. Eu estou com acesso aqui a essa ata. Outro detalhe que me chamou a atenção foi numa recente reunião do CONDEMA, o Conselho do Meio Ambiente de Ilhéus, no dia 10 de março, dia 10 de março agora no início do mês, para deliberar esse assunto, né, a respeito aí do licenciamento ambiental. E aí a palavra do secretário do Meio Ambiente de Ilhéus, inclusive uma figura que a gente gosta muito, o Dr. Mozart Aragão, e o secretário disse o seguinte: ele não sabia, né, que a liberação que tinha sido dada se tratava daquela localidade. Ou seja, deram a liberação, Marinho Santos. Foi dado a liberação. Só que o secretário responsável pela pasta, o Mozart Aragão, ele disse que não sabia que se tratava daquela localidade, que iria suspender todas as licenças. Inclusive foi gravada essa reunião, tem uma ata. A nossa querida amiga e ativista Socorro Mendonça, do Instituto Nossa Ilhéus, fez a proposta do tombamento daquela área para a preservação do surf de Ilhéus, cuja prerrogativa é do Poder Executivo, sendo a proposta foi acatada por unanimidade por todos os conselheiros e conselheiras presentes, conforme a ata. Também apoiam esta moção de recomendação vários grupos ligados aí à questão do surf, da preservação ambiental, da questão dos índios tupinambás de Olivença, dos adeptos, amantes, e uma mobilização está marcada para domingo às 15 horas. A informação que a gente tem, inclusive com documentos aqui, é de que vai ser construído um camping, Marinho Santos, um camping será montado ali naquela área da prainha do Backdoor. E aí o camarada botou bem assim: em breve Ilhéus e toda a região poderá contar com um super espaço de camping, né? Uma praia, agora, uma praia particular.
Quem vai explorar essa praia particular, seu Robertinho Scarpita? Não é empresário, tem o nome não?
Vou procurar saber o nome aqui, viu? Agora, achei engraçado aqui, viu? Uma praia particular, rapaz.
De repente é Delmar, Delmar do Coconuto,
não,
é o dono.
Não bota Delmar nisso aí, não.
Será
embola,
que Delmar
não
é o dono embola, desse
não, você vai deixar o povo complicado, viu? Olha, então tem uma movimentação marcada aí, não a privatização da praia do Backdoor, manifestação 15 horas, domingo, lá na prainha, concentração em frente ao Abará Ouro. Tem duas barraquinhas bacanas lá, tem um açaí, tem
a bica
e tem a bicazinha ali, pessoal.
Convocar, né, o Alcides Khrushchev, que é de Olivença, o Ivan Góes, essa galera boa de Olivença, os amigos de Olivença, Né? E de Ilhéus também, que curtem também a Praia do Bequidó.
É verdade. Né? E como eu falei mais cedo, inclusive o nosso campeão Jorgel de Olivença gravou um áudio aí, manifestando total apoio aos moradores de Olivença, somando nessa força aí em defesa da Praia de Bequidó. Com a palavra, o governo municipal. Com a palavra o secretário aí do Meio Ambiente, Mozar Aragão, o espaço está aberto aqui. Vamos ver se no programa de segunda-feira a gente consegue botar o Mozar ao vivo. Se der tempo hoje ainda, se você puder tentar esse contato aí, Marinho Santos, eu vou trazer o Manuel Messias, ver se a gente coloca o Mozar ainda hoje no programa para falar sobre esse assunto. Eu acho importante, interessante, a gente precisa ouvir os dois lados, já que teve essa reunião aí do Condema. O secretário disse que não tinha conhecimento que a liberação foi para aquela área. Então, como é que você libera uma coisa sem conhecer a área? Eu fiquei com essa interrogação tremenda aqui. Estou
com a pulga na orelha aqui agora.
Então, como é que você libera? Não, eu vou liberar. Vai fazer um negocinho aqui, um puxadinho aqui. Aí, de repente, o puxadinho é lá? É
inexplicável.
Inexplicável.
Mas pode ser explicado.
Vamos tentar esse contato agora, doutor Mozar Aragão. Vamos lá, Manuel Messias, rapidinho.
A região interligada no Tropa.
Bom dia, Manuel. Aquele abraço direto de Itabuna. Venha com as informações.
Um abraço, Albertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Meus amigos, e a partir de hoje com a gente também, Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil 3 vezes ao dia, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre e ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil, a venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Com relação às notícias aqui de Itabuna, nossa cidade terá final de semana com restrição total. Por força de decretos estadual e municipal, Itabuna terá restrição total das atividades não essenciais a partir das 18 horas, 6 da tarde de hoje, dia 26, até às 5 horas da manhã de segunda-feira, dia 29. A Prefeitura de Itabuna anuncia que o final de semana de restrição total é mais um esforço na tentativa de ampliar ainda mais o isolamento social. A medida restritiva consta no decreto que também amplia o horário do toque de recolher, que passou das 8 da noite para as 6 da tarde, seguindo até às 5 horas da manhã. Itabuna registrou ontem 95 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando assim 466 mortes, mas registra 25.258 casos de pacientes curados. Meus amigos, no setor policial, mulher morre no hospital de base após acidente entre carro e moto. Um acidente envolvendo moto e carro provocou a morte no acesso ao bairro Ubis 4. Micaela Nascimento, 20 anos de idade, sobreviveu ao acidente, mas sua amiga de prenome Nasleide não resistiu aos ferimentos, morrendo na reanimação do hospital de base. As duas estavam em uma moto quando houve a colisão com o carro. Segundo informações, Darleide deixou o filho dela de 11 anos sozinho no apartamento residencial Itapuã, que fica localizado no bairro Jorge Amado, para dar um rolê com a amiga. Vizinhos ouviram o choro do menino preso no apartamento e, com o apoio da Polícia Militar, arrombaram a porta para resgatar o garoto. E gangue da bicicleta volta a atacar. Os marginais da gangue da bicicleta voltaram a atacar aqui na cidade. Ontem, quinta-feira, um homem saía de casa na Avenida Juracy Magalhães com destino ao trabalho, quando dois marginais, cada um em uma bicicleta, o abordaram. Foi anunciado o assalto, a vítima não reagiu e entregou o celular e a carteira. A dupla fugiu tomando rumo ignorado. Vale lembrar que neste mês de março, a gangue da bicicleta praticou cerca de 6 assaltos. E dupla de moto assalta também homem na Mangabinha. Os criminosos continuam a praticar constantes assaltos e ontem dois bandidos armados de revólveres calibre 38 renderam um homem que transitava por uma rua no bairro Mangabinha. Eles mostraram a arma e exigiram os pertences da vítima. Ele obedeceu e entregou o celular e o dinheiro. Os marginais fugiram tomando rumo ignorado. E bandidos roubam moto de idoso. A bandidagem está mesmo a todo vapor e mais uma moto foi roubada. A vítima da vez foi um idoso aposentado que trabalha com venda de temperos em feiras livres de nossa cidade. Ele retornava para casa quando dois marginais armados saíram de um matagal e anunciaram o assalto. O idoso não reagiu e entregou o veículo, uma moto 50 cilindradas. Ele ficou atordoado, sozinho no meio da rua, do nada, já que o crime aconteceu na estrada que vai para a Vila de Mutuns. E Polícia Militar prende mais um espancador de mulher aqui na cidade. A violência contra a mulher continua forte aqui em Itabuna e mais um homem foi preso pela Polícia Militar após espancar a companheira. Desta vez, a agressão aconteceu no bairro das Casinhas, na Mangabinha. Falamos em nome de Abatil, que um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra Evatil nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Barinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Valeu, Manuel. Um abraço, né, Barinho Santos?
É, valeu que valeu, Manuel Messias. Vamos, um abraço para você, bom final de semana. Olha, Scarpita, olha, o homem com poder, o homem fica diferente, viu?
Quer conhecer o homem?
Não atende o telefone.
Deu poder pra ele.
O homem, você passa um WhatsApp e não responde, e por aí vai.
Daqui a pouquinho a gente volta!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, Gabriela FM.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 7 horas e 47 minutos. Olha, a Companhia 68 realizou prisão por tráfico de drogas Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus. E os policiais foram informados por populares a respeito de tráfico de drogas. Uma boca de fumo na rua Augusto Lopes, lá no Alto do Coqueiro. E durante a incursão, um elemento tentou evadir e dispensou um tubo plástico com pedras de crack. Efetuada a abordagem, a polícia encontrou em posse do indivíduo um entorpecente e um aparelho de telefone celular. O elemento e todo o material apreendido foi apresentado na DT, na primeira delegacia territorial de Ilhéus, na 7ª coordenadoria da Polícia Civil, para adoção das medidas cabíveis. E 5 buchas de maconha, R$ 115,00 em espécie. É, pedras de crack, um aparelho celular Samsung e R$ 20 em dinheiro. Mandando um abraço a Lúcia de Carlinhos, na Vila Lídia. É o Pedro da NP. O Perninha do Ovo também tá ligado. E o Maitá, a gerente preferido, e Big Meira.
Chama. Vamos... Marinho Santos.
Alô, Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Quem tá falando?
Tá falando aqui é Paulo, aqui, do Teotônio Vilela.
Paulo, ligou por quê, Paulo?
Eu sou de bem, Marinho. Eu tô ouvindo, eu vim aqui, estou aqui presente aqui no posto.
Fale mais alto.
Marcação de exame aqui no posto do Teotônio Vilela, aqui da pracinha. E eu fui informado aqui pela recepcionista, fui marcar uns exames, já tem de três a quatro dias que estão sem internet. Rapaz, como é que pode acontecer isso, rapaz? A gente precisando, eu sou diabético, preciso do exame para marcar, para fazer o exame, e já tem de 3 a 4 dias que o posto está sem internet e ninguém toma uma providência. Esse secretário que está aí não toma uma providência, rapaz.
Direto isso.
E a gente aqui no bairro precisando da localidade para marcar os exames e não tem internet para marcar os nossos exames.
Lamentável isso aí, viu? Obrigado pela sua participação, Pedro. Entendi. Que o pessoal possa resolver aí. É, rapaz. Agora, a turma sabia que no primeiro ano do primeiro mandato aí, quantas e quantas vezes a turma ficou sem internet, Maria Santos.
O doutor tá, viu, doutor?
Acorda, tem que trabalhar.
Ai, ai, viu? Lamentável isso aí. Olha, falar em política, né, Maria Santos? Soube já dos bastidores da política. O prefeito perdeu quatro. Os quatro, inclusive, são personagens históricos aí do grupo, do prefeito, do grupo da ex-deputada Ângela Souza. E os quatro foram candidatos, né, com votações expressivas na cidade de Ilhéus. O Pilha, né, tá deixando o governo. Pilha, Abiel, o Nery. Nery, inclusive, escudeiro aí, né? E o Nau, que foi também candidato a vereador. Os quatro estão aí dando tchau ao governo, rapaz. Verdade, dando tchau.
Na verdade verdadeira, o grupo da deputada, o grupo do prefeito, não valoriza as pessoas fiéis. Eles valorizam o que está chegando. É. E aí, lá na frente, você vai ver, tanta gente vai dar tchau para eles. É
complicado.
Porque aí, o que tem de playboy neste governo, o que tem de advogado neste governo, é um festival de advogados.
Você chegou no pé do governo.
Advogado, não, eu tô falando a verdade,
Mas você só fala de advogado.
É um festival, rapaz, de advogados de Ilhéus e Itabuna
você
também.
Você só fala de advogado.
Você parece que você tem alguma procuração para defender o governo. Não. Eu tô falando a verdade.
Você só fala de advogado.
Advogado pra caramba, tem muito advogado.
Mas não tem outros profissionais tem também de fora?
São muitos, o festival de advogados de Ilhéus e de Itabuna, e ganhando muito na prefeitura de Ilhéus. E aí o dinheiro não dá pra nada. É tanto dinheiro que entra e não sabe, a gente não sabe pra onde esse dinheiro vai.
Olha,
não tem internet nos postos.
Inadmissível isso aí, viu? Inadmissível. O povo precisa, né? Precisa agora cobrar o prefeito.
A culpa do povo.
É, o povo escolheu. O povo escolheu mais 4 anos. Ficar sem internet nos... Gente, é inadmissível, não tem internet para marcar o exame. Ainda sobre política, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do Democratas, ele lidera todos os cenários testados para o governo da Bahia em um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o Bahia Notícias. O presidente nacional do Democratas foi testado em um cenário com até 7 nomes e também uma disputa direta com o ex-governador Jacques Wagner, o nome já anunciado aí pelo PT para 2022. O ACM Neto tem percentual de intenção de votos entre 49,3% e 56,5% na corrida para o governo do estado. O primeiro cenário testado foi pulverizado aí, trazendo também nomes como o senador Otto Alencar e o vice-governador da Bahia, João Leão. É o Otto do PSD e o João Leão do PP, dois caciques partidários e que eventualmente podem disputar o Palácio de Ondina. O ex-prefeito de Salvador tem 49,3%, enquanto o Jacques Wagner tem menos que a metade, 21,4%. A secretária de Saúde de Porto Seguro, a Raíssa Soares, que é citada como um potencial nome do bolsonarismo na disputa pelo governo da Bahia, aparece com 3,9% das intenções de voto, mesmo percentual do senador Otto Alencar. João Leão aparece abaixo, com uma opção aí para 2,5% dos eleitores. Completo a lista ainda estimulada, o vereador Alexandre Aleluia, do Democratas, com 0,6%, e o ex-vereador Marcos Mendes, do PSOL, com 0,5%. Brancos e nulos somam 12,5%. E apenas 5,3% não souberam ou não responderam. Seu Marinho Santos, é Bahia Notícias aí, viu? Rapaz, nada, é para o ano ainda. Vamos lá.
Não voto no traidor de Carmelita.
Ai, 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 viu? Vamos trazer o Paulo José. A partir de agora vamos até a cidade de Camaquã. Nosso querido Paulo José vem trazendo as informações e a gente deixa você, amigo ouvinte, bem informado em mais um Giro Regional aqui na Gabriela.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia. Sextou, Paulo José. Alô, você.
26 de março, dia do cacau, que é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. Por isso, muitas pessoas também consideram o dia 26 de março como dia do chocolate. Atualmente, o Brasil assume o posto do 5º maior produtor de cacau do planeta, sendo que 95% da produção nacional é da Bahia. É uma ótima data para que, principalmente as escolas, alunos, professores, a comunidade possam debater o papel econômico que o cacau representou para o país, em especial para a região sul da Bahia. Hoje também, sexta-feira, eu quero aproveitar para aconselhar as pessoas a evitar aglomerações, festas, reuniões exageradas, para com isso a gente possa evitar, né, ainda mais a proliferação desta doença terrível que vem matando milhares de brasileiros e causando muita dor às suas famílias. Juízo, meu povo! Vamos ao giro de notícias. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Na tarde de sexta-feira, hoje, a população de Pau Brasil será contemplada com uma belíssima praça que recebe o nome do ex-prefeito da cidade, o Luiz Nogueira de Souza, que atuou como segundo gestor do município após sua emancipação. A revitalização da Praça Nogueirão, como é conhecida por todos, é fruto de um esforço da prefeitura com recursos próprios para revitalizar a praça, que fica no coração da cidade. É confirmada a presença da prefeita Babi de Prado, secretários, vereadores, imprensa, comunidade. Bom, a inauguração deverá ocorrer atendendo, claro, às exigências, às medidas necessárias no enfrentamento ao coronavírus. A Praça Nogueirão fica, como eu disse, no coração da cidade, no centro, e o espaço dará mais dignidade aos moradores pau-brasilienses. A entrega deverá ocorrer por volta das 4 horas da tarde. Foi preso na manhã desta quinta no centro de Eunápolis o homem suspeito de participação no assassinato do filho do ex-secretário de esportes do município de Belmonte. Rodrigo Batista Santos, 24 anos, foi abordado por agentes da polícia na rua Demétrio Couto, porque era suspeito do roubo de celulares. Durante a revista, os policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos encontraram com ele R$ 182,00 em espécie e dezenas de comprovantes de depósitos. A reportagem confirmou com uma fonte que, durante o depoimento, Rodrigo acabou confessando que foi um dos três homens que assassinaram Cássio Ribeiro Borges Cruz, 30 anos, em outubro do ano passado, na Avenida Beira Rio, no centro de Belmonte. Ainda de acordo com a informação, Rodrigo afirmou que o crime teve motivação, uma briga entre facções rivais pelo tráfico de drogas. Após o homicídio, ele fugiu para Eunápolis. Cássio era filho do então secretário municipal de esportes de Belmonte, o ex-jogador de futebol José Mário Cruz, o Fafá. Rodrigo pode ser encaminhado para a delegacia de Belmonte para ser ouvido no inquérito que apura o assassinato de Cássio. O técnico em informática Pedro Vitor Santos Costa, 23 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta, na cidade de Eunápolis. Segundo a polícia, o jovem foi atingido na nuca no momento em que estacionava o carro na garagem da sua casa, no bairro Antares, próximo a um posto de combustível. A mulher de Vitor relatou para a polícia que estava dentro da residência, cuidando da filha pequena, quando ouviu disparos e arma de fogo. Ela contou que foi até a porta, mas não viu os autores do crime. Vitor foi levado para o hospital regional, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. O técnico foi morto a tiros. O crime tem características de execução. Conforme a polícia, os tiros foram disparados de fora para dentro do carro. Do veículo, havia aí 4 perfurações de pistola calibre 380. Na residência, foram encontrados cerca de 100 gramas de maconha, embalagens para substância entorpecente e cerca de R$ 400 em espécie. O homicídio é investigado. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Camacan, Paulo do Gás, usou nas redes sociais para comunicar que teve o seu WhatsApp clonado por golpistas. Abre aspas. Estão mandando mensagens para que vocês façam depósito bancário. Peço desculpas a todos e este número meu, ele foi clonado por golpistas. A invasão de dispositivos informáticos, como smartphones e computadores, é crime e está previsto no artigo 154 do Código Penal. O prefeito Paulo do Gás informou que está tomando as providências e, portanto, fiquem aí em estado de alerta máximo, né? Por hoje é só. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Um abraço para você. Bom final de semana. Não só o prefeito, até o governador Rui Costa também foi vítima, né, dessa clonagem do WhatsApp. O presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, também vítima. Ó, o golpe tá aí, cai quem quer, tem que ficar atento. Final de programa.
Paulo José colocou a língua na saliva no final aí, botou o dente de ouro pra poder lubrificar.
Vamos embora.
Paulo José, manda um abraço pro meu amigo Bobô e Juninho aí na cabana do Bobô, bairro São Miguel. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Opa, de elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio pra você! Vamos
nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, um bom final de semana pra todo mundo. Segunda a gente se encontra, hein? No oferecimento da NP Materiais para Construção, do Grupo SAF e da Empresta Cred. Vem aí, Renatinho, Bad Boy! Bom final de semana! Valeu, Elias! Valeu, Bahia! Já já o podcast liberado, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. We'll be right back.